Lilian Fonseca.
Oi.
Quem não conhece alguém que começou a trabalhar no home office por causa da pandemia e ainda está até hoje, né? Tem uma galera que não está trabalhando presencialmente nas empresas ainda, está em casa, fazendo trabalho remoto, tem vários nomes, né? O trabalho remoto, o teletrabalho. E há uma tendência, algumas pesquisas mostram que há uma expectativa de crescimento de 30% nessa modalidade do trabalho depois que a pandemia passar. É uma pesquisa da FGV.
E de permanência também.
De permanência, ou seja, veio para ficar. Mas, nos últimos meses, isso também gerou uma série de discussões sobre essa forma de ter esse relacionamento, né, entre o funcionário e os donos de empresas, os patrões.
Os direitos, na verdade, dos trabalhadores, né, nessas condições, eles estão sendo bem discutidos. E foi pensando justamente nesses trabalhadores e trabalhadoras que estão em home office durante a pandemia e da Covid-19, que o Ministério Público do Trabalho ele emitiu uma nota técnica com recomendações. Essas recomendações, elas garantem a saúde e demais direitos dos trabalhadores durante esse período. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a procuradora do Ministério Público do Trabalho, aqui em Pernambuco, Melícia Carvalho. Boa tarde, procuradora. Seja bem-vinda.
Procuradora, caiu? Não tem problema. A gente vai tentando reconectar aqui a ligação com a procuradora para conversar sobre o home office. É uma série de questões, né? Tem a questão da carga horária, do ponto.
Exato, porque a carga horária é bastante discutido, né? E eu ouço muita gente falar, eu trabalho mais em casa.
É bem relativo e precisa, sim, a gente ter esse cuidado. Pronto, já estamos de novo com a procuradora na linha. Boa tarde, Melícia.
Boa tarde também aos ouvintes.
Agora sim. Bom, vamos falar primeiro sobre a jornada de trabalho. Ela está entre as recomendações. A gente tem hoje, de acordo com a lei trabalhista, né, 44 horas semanais previstas e que devem ser cumpridas, e o que passar disso tem que ser pago em forma de hora extra, né, ou compensação no banco de horas. E aí, por que que no home office também é importante pontuar essa questão?
É importante lembrarmos que o home office ele não muda a configuração do trabalho, os direitos, as garantias, a regulação. Para pensarmos de uma forma muito prática, é só lembrarmos que foi apenas deslocado o local onde o trabalhador presta serviço, saiu das dependências da empresa para sua residência ou algum outro local que ele elegeu para trabalhar. Então, todo aquele conjunto de direitos e garantias que estavam assegurados na Constituição Federal, na CLT, continuam sendo obrigatórios de serem observados pelo empregador, com relação à jornada, com relação aos intervalos para repouso e alimentação, ao repouso semanal remunerado, às férias. O que se, às vezes, pode achar que há alguma dificuldade é porque não há aquele controle presencial da empresa, aquela supervisão, mas isso em nada altera esses direitos e garantias, né, que vão ser mantidos, mesmo o trabalhador estando realizando as suas atividades de forma remota.
Procuradora, nessas recomendações da nota técnica fala o seguinte: a adoção de modelos de etiqueta digital. Diz também, inclusive, fala desse direito à desconexão. Na prática, como é que isso deve funcionar? Explica melhor pra gente.
Olha, na prática é funcionar o seguinte: a gente tem que pensar que aquele trabalhador ele tem uma jornada, né? Leandro falou inicialmente, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 semanais. Então, o empregador vai combinar com aquele trabalhador, isso já está previamente ajustado, qual é o horário de trabalho dele. E o trabalho, então, deve ser realizado dentro dessa jornada, né? E lembrar que o trabalhador ele está exercendo o seu trabalho, digamos, na residência, né, em home office, mas ele mantém as suas esferas individual, pessoal, familiar, seus outros interesses. A empresa ela não vai imaginar que pelo fato de ele estar em residência, trabalhando remotamente, ele pode estar disponível a qualquer momento. Então, esses limites têm que estar bem definidos. Essa jornada que já foi combinada previamente, ela deve ser respeitada, né? Os intervalos que foram combinados ali para o repouso e alimentação também ser respeitado, e eventualmente numa situação imperiosa, de extrema necessidade, se a empresa precisa que o trabalhador realize uma atividade que seja realmente indispensável de ser realizada, e se essa jornada for ultrapassada, que ele também respeita aquele limite de horas extras, que não podem passar de 2 horas diárias, e o trabalhador receba por essas horas extras. Então, a etiqueta é essa, é lembrar que é um trabalho que é exercido como se na empresa estivesse, com limites de jornada, né? Lembrar que o trabalhador, pelo fato de estar exercendo o trabalho em casa, não quer dizer que ele perdeu a sua configuração individual, pessoal, muito pelo contrário, é preciso que esses limites fiquem bem claros e sejam preservados para que o trabalhador possa efetivamente terminar a sua jornada, se desconectar. Por isso que se recomenda que todas as solicitações da empresa, as comunicações, as reuniões, a dação de tarefas, os feedbacks, enfim, tudo isso aconteça dentro daquela jornada que foi previamente combinada. Para, terminada ela, efetivamente, o trabalhador se desconectar daquele trabalho e, enfim, exercer os seus outros interesses e direitos da sua vida civil.
Agora, em relação à estrutura de trabalho, né? Nas empresas existe aquela preocupação, e houve investimento, ou deveria ter havido investimentos para que o trabalhador tivesse uma estrutura que atendesse a saúde da postura, né? A cadeira com a mesa na altura correta para evitar problemas relacionados a dores na coluna, problemas relacionados a esforço repetitivo. Em casa, essa estrutura é quase que inexistente por enquanto. Isso também está na recomendação.
Exato, é porque, veja, Leandro, o home office existia já, a gente tinha um contingente ainda que pequeno de trabalhadores. E observe, inclusive, que a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, praticamente nada regulava. Se verificarem, a gente tem apenas um capítulo bem pequenininho, que foi introduzido pela Reforma Trabalhista em 2017, tem só 5 artigos, porque realmente a realidade não era essa realidade de home office. Agora, deflagrada por essa pandemia, essa realidade, a tendência é que aconteçam realmente as discussões para que haja uma regulamentação mais adequada, porque se verificou que o trabalho em home office é positivo para ambos, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Realmente, alguns trabalhadores demonstram interesse em continuar por uma série de fatores, inclusive poder organizar melhor o seu tempo, evitar deslocamentos de trânsito. A gente observa, por exemplo, trabalhadores aqui em Recife que às vezes precisavam se deslocar para trabalhar em empresa lá em Suape, então o tempo se gasta com todo esse trânsito, esse caos que a gente vive. Então são muitas questões positivas que demonstram que ele veio para ficar, esse trabalho em home office. Então, já que é algo que é bom para todos, é preciso que as partes também, inclusive também os estados, as instituições públicas, eles se organizem para que venhamos a ter no futuro aí um dano à saúde do trabalhador, à sua integridade física e mental. Então, essa questão da saúde deve ser uma preocupação, assim como é dentro da empresa. Então, se a empresa ela cuida ali do mobiliário para garantir a ergonomia, para garantir que o trabalhador não venha sofrer acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, no âmbito também do teletrabalho, a empresa e o trabalhador, eles vão ajustar tudo que é necessário para que ele possa exercer esse trabalho, também com essa mesma preocupação com a saúde e a segurança dele, com relação ao mobiliário, aos equipamentos, a essa ergonomia. É como eu disse, o fato de estar exercendo o trabalho de forma remota não retira do empregador esse dever de orientar o trabalhador e de fornecer mecanismos para que ele exerça esse trabalho de forma segura. E o trabalhador, por sua vez, deverá observar, cumprir essas orientações, se submeter a essas recomendações para também não adoecer e nem causar dano a si mesmo.
Procurador, então o funcionário que estiver sentindo que algum direito dele não foi cumprido, não está sendo garantido, está sendo violado, como é que ele pode fazer para denunciar?
Ele inicialmente ele se reporte à empresa, né? Porque às vezes, é como eu disse, a gente está num ambiente novo, as empresas de uma forma geral também estão vivenciando essa situação nova, estão se atualizando, estão se informando do que é necessário. Então, o trabalhador que está exercendo esse trabalho home office tem que tratar as suas necessidades, né? E a empresa, logicamente, se espera que ela atenda tudo que for necessário para que esse trabalho fique dentro do que foi combinado, foi ajustado.
Procuradora, a sua ligação está picotando um pouquinho, a gente não está conseguindo entender muito bem o que a senhora está falando. Mas é, em resumo, procurar o Ministério Público para pedir essa orientação e também lá é a garantia de ele ter
Leandro, inicialmente ele deve procurar a própria empresa, como eu disse, relatar o que está tendo de dificuldade, uhum, né? E especificar exatamente quais são as necessidades e, obviamente, aguardar que a empresa resolva essa situação. Se isso não conseguir, ele pode também procurar o sindicato da categoria, que vai tutelar não só a situação dele, como a de outros trabalhadores que estejam passando por idêntica dificuldade. E se não conseguir, procura o Ministério Público, que a gente então vai apurar a situação e, obviamente, buscar o cumprimento das normas que protegem o trabalho como um todo.
Certo, procurador. Então, passo só para reforçar, primeiro procura a empresa. Depois, se não der certo, procura o sindicato da categoria e aí, se não houver solução, aí sim procura o Ministério Público para pedir ajuda.
Sim, porque, Leandro, só enfim, reiterando isso, é uma situação nova, as partes precisam dialogar, construir, inclusive, ali condições que sejam positivas, não apenas para aquele trabalhador, como para outros que também estejam em home office daquela empresa e que estejam passando por dificuldades. Então, nesse momento, esse diálogo, essa articulação entre as partes envolvidas vai ser importante. É claro que se o trabalhador demonstrar que não é ouvido pela empresa, que não obtém resposta, que não tem nenhuma providência positiva, aí sim pode procurar as autoridades, inclusive o Ministério Público do Trabalho, para que a gente apure a situação e resolva, conforme eu disse, todo esse conjunto de normas protetivas que continuam vigentes e se aplicam a todos, estando eles na empresa ou eles no trabalho em home office.
Obrigado, procuradora, pela sua participação com a gente.
Até mais, boa tarde.
Ótima tarde. A gente acabou de conversar com a procuradora do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, Melícia Carvalho, e quem quiser conferir as 17 recomendações do Ministério Público do Trabalho em relação ao home office,